E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tudo certo. Sou eu aqui de novo, Christian Meida, no Quindorama. Hoje eu vou fazer aquela resenha especial para vocês, como eu tenho feito. Eu vou falar de um do Dorama Tomorrow with You. Ou como a gente pode falar, né? Amanhã com você. Apesar que a Netflix não deu. Não veio com a tradução, né? E vou dar aquela notícia babado, né? Vou dar duas só apenas, né? Pra não prolongar muito o episódio. Vou falar de uma curiosidade dos ídolos K-pop, né? De forma geral. E vou finalizar com duas indicações que eu fiquei muito feliz de ver que já entrou na Netflix, né? Entrou na terça-feira. Então vamos lá. Bom, pra quem não conhece a sinopse do Dorama, né? Tomorrow with You, eu vou falar aqui pra vocês. Yoo Soo-jung é um homem que pode viajar para o futuro quando entra no metrô. Ele nunca soube a fonte dos seus poderes e ele só se lembra de quase ter morrido em um desastre dentro do metrô e depois disso passou a viajar para outro mundo. Ele tem uma regra: nunca se envolver com a vida e o futuro das outras pessoas até conhecer Song Marin. Acho engraçado, né, que no dorama não só ele, né, quanto os amigos dela, vamos chamar ela, né, que fala Song Marin, eu entendo como Marina. Engraçado, né? Olha, eu nem terminei de falar assim, não. Song Marin, uma fotógrafa com o passado de uma atriz mirim muito fofa. Ele salva ela de um acidente e depois disso, no futuro, eles morrem no mesmo dia e na mesma hora. Então, Song Joong decide que vai mudar o futuro dos dois e decide passar mais tempo com a Marin. Bom, o Song Joong, às vezes, ele assim, ele me irritava, né? Me torrava a paciência, porque ele maltratava muito, né, a Marin no início. As atitudes dele, ela ficava perdida, né, sem saber, porque a bichinha era uma esposa maravilhosa, sabe? Não tinha como pôr defeito nela, nem como mulher e nem como esposa. E ele casou com ela como se, assim, para ele, na cabeça dele, a princípio, como se fosse uma obrigação, né? Mas com o tempo, né, ele vai se apaixonando por ela. Ele vai mudando, né, o jeito dela, que aquela raiva, né, que toda que eu sentia nele no início acaba mudando, né, porque, né, da mesma forma que ele muda como pessoa, eu também posso mudar, né, o que eu sentia por ele, né, que antes era raiva e depois fui gostando dele, né, que ele foi ficando fofo igual ela. Porque ele nunca tinha gostado de uma menina a princípio, né. E acho que por isso ele não sabia tratar ela direito. Marin era outro assunto, né? Ela é amorosa, idealizou o casamento e acabou se decepcionando. E na verdade ela é muito intensa, né? E quando se entrega não tem vergonha de nada. E ela é muito amorosa e gosta de demonstrar esse lado, seja a hora que for e o momento que for. Né? Os dois é um casal com personalidade muito diferente, mas que se aceitaram e mudaram para poder conviver e ter um futuro juntos. Depois que esse casal percebe que está apaixonado, aí, gente, vocês não vão aguentar tanto fofurice que vai passar no, nos episódios. Olha, é uma vergonha alheia. Eles agem como se fosse só eles no mundo, né? Na cena, sempre se abraçando e falando, e quando gostam do outro, né? É cheio de apelidos, muito carinho pra lá, carinho pra cá, muitos beijinhos. E como em todo K-drama, esse casal vai ter muita sofrência, mas no fim é muito bom, né? Olha, gente, eu particularmente, eu gostei, né, do dorama, né? Na minha opinião, podia ser melhor, né? Eu acho que eu consertava todas as cenas ali, aliás, todos os episódios. Mas há quem goste, né, do dorama do jeito que tá, né? E isso eu respeito muito, né, da mesma forma que eu também espero respeito. Mas olha, eu, assim como os outros doramas, né, que Os outros filmes que eu assisti, né? Black, Uma Segunda Chance, uma Ghost. Se eu pudesse, eu teria na minha coleção, né? Porque eu coleciono séries. E o Tomorrow 21 não é. Eu não, né? É um drama que eu não teria na minha coleção, sabe? Porque eu acho que ele tinha muita coisa para melhorar. Mas enfim, né? Vamos às partes, né? Tem um casal secundário, né? Que era um casal de amigos dele. Né? As pessoas em volta da Marin. As pessoas em volta do Soo Joon, né? E a parte negra do dorama, né? Que não, eu acho impossível não ter, né? Apesar que tem dorama que não tem vilão, né? E a gente sabe qual é. Vamos lá, o casal, né? Que eu gostei bastante, né? Eles são os melhores amigos, né? Do Soo Joon. Eles se conhecem há muito tempo e eles são muito diferentes um do outro. O Kang Dong é o trabalhador, brincalhão e feliz. Ele é o melhor amigo do Soo Joon e da Tim Se-young. A vida toda foi apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de contar à amiga. A Tim Se-young é apaixonada pelo Soo Joon e não tem olhos para outro amigo, Kim Dong. Eles começaram como amigos do Soo Joon, mas logo tomaram espaço de casal secundário. O Kim Dong, né, conseguiu conquistar a Se-young e olha que demorou bastante, viu, gente? Demorou mesmo, o bichinho sofreu, hein? Porque ela é muito birrenta, antipática, mas também com o tempo ela conquista, né, os telespectador, né? E eles formam um casal muito fofo. Vocês vão gostar dele também. As pessoas ao redor do Soo Joon, ele não tem, como, né, como a gente sabe, né, ele não tem parente. Não tem assim como é que eu vou dizer, não tem parente nem parte de pai nem parte de mãe. Ele praticamente é sozinho, né, no mundo. Dá até dó, né? O Soo Joon não tem muitas pessoas na sua vida, mas tem as que são realmente devotadas a ele e só ele não percebe. O Do-sik, né, é o viajante do tempo também, né? E ensina tudo ao Soo Joon sobre viagens do futuro, sobre as idas e vidas, né? Do futuro e o presente e o passado de metrô. Eles são muito amigos e um ajuda o outro. Mais tarde viram família. O Shin Jong-gyu era o melhor amigo dos pais, né, do Soo Joon. Ele também é o pai da Se-young, né? Ele trata o Soo Joon como um filho e administra o projeto que os pais do Soo Joon criaram, que era para construir a casa aos pobres e desabrigados. Tanto que quando acontece um acidente, né, com Shin Jung, né, que é o pai da menina, nossa, ele sofre pra caramba, hein? Porque criou ele, né? Então ele teve como um pai, né? Por isso que ele não tinha olhos para Shin Jung, né? Porque ele vinha como uma irmã, né? Ele respeitava muito isso. Ele podia ser o grosso que foi, né, de que foi, mas que ele era respeitador, ele era. Tanto que ele respeitou a Marina, né, porque mesmo depois. Enfim, né? Quase que eu dou spoiler aqui. A Marin também, né? Marin é parecida, né, com o Song Joon, né? Ela não tem muitas pessoas à sua volta, além da mãe, né? E a sua melhor amiga. Ela tem uma briguinha com a sua mãe por forçar ela a fazer coisas que não quer e por um pouco escandalosa, né? Porque ela faz escândalo acho que por qualquer coisa e é ou dramática, nem né? Ou bichinha dramática. A melhor amiga de Marin só faz a gente rir. Faz tudo o que ela pode ajudar a Marin, né? É um amor de pessoa. E sempre está lá para a amiga. Acho que a Marin coloca a mãe e a amiga como um porto seguro, né? E isso é muito bonito, né? Maravilhoso. Ela realmente as ama e faria tudo por elas. Marin não conhece seu pai. Ele foi embora quando ela não tinha. Aliás, perdão. Ele foi embora quando ela tinha apenas 1 ano e depois, ao longo do dorama, você descobre que o pai dela, na verdade, não é uma pessoa ruim e cuida dela de longe. No fim, ele faz uma coisa por ela que só um pai muito amoroso e apaixonado pela própria filha faria por qualquer filha, né? E filho. A parte negra, né, do dorama, né, que eu fiquei de falar, né, que eu vou finalizar aqui, é amiga, né, da Marin, se é que se pode dizer amiga, né? E o marido dela, que por coincidência trabalha com o Sojo, né, no mesmo prédio. A Lei Gunsook é uma das amigas, né, duas caras, amiga da onça, da Marin. Ela morre de inveja da Marin e sempre tenta dar uma rebaixada na coleguinha. Gunsook se casou por dinheiro, né, e ela é muito insuportável. Por sorte, a Marin perde o controle em um dos episódios, né, e dá um sossega-leão nela. O Kim Jong é um homem escroto, é a coisa mais ridícula que se podia ter no dorama. É um homem que, sei lá, acho que qualquer mulher não casaria com ele, né? E fora que ele é doidinho da cabeça, psicopata puríssimo e os melhores dos elogios, né? Um ladrão, né? Ele, assim, no início do dorama, né? Ele passa um pouco despercebido, né, em várias cenas, né, em vários episódios. Mas depois ele acaba se manifestando de uma forma que a gente pega ranço, né? Vamos falar assim, ódio. Mas ele teve, né, o que merece, né? E o dorama, gente, está disponível, né? Finalizando por aqui a resenha, ele tá disponível no Kingdom Fansub e na Netflix. Eu não tenho certeza, mas ele também deve estar disponível também no Drama Fansub, tá, gente? Então é isso. Notícia, né? Eu vou dar duas notícias só apenas, mas bem longa, né, para vocês entenderem melhor, porque depois eu vou falar uma curiosidade que você acha que vocês vão gostar muito, né? Alguns já pode estar sabendo e outros vai saber junto comigo. Vamos lá com a notícia, né? BTS leva prêmios para casa e faz apresentação de Dynamite no VMA. Vocês assistiram? Olha, eu assisti que ficou muito bom, viu? Ficou lindo, né? Na noite desse domingo, 30, rolou em Nova York, nos Estados Unidos, a 37ª edição de Video Music Awards da MTV. Por conta da pandemia, né, do novo coronavírus, o evento que antes seria realizado no, na, no Barclays Center foi sediado em diversos bairros, né, da Big Apple, Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens e Staten Island. Mas teve quem passasse por todos os bairros, e como foi o caso do BTS. Com a ajuda de um Chroma Key, o grupo K-pop entoou a música Dynamite enquanto passeava por diversos pontos turísticos de Nova York. Ficou muito bom, viu? Ficou bom mesmo. Além disso, a finalização dessa matéria, eles haviam levado três prêmios para casa: melhor grupo, melhor K-pop e melhor pop. Além, o grupo ainda concorre ao prêmio de melhor coreografia. Dynamite é o primeiro single do grupo originalmente cantado em inglês e, segundo declararam RM, Jin, Suga, Jihoop, Jimin, V, Sungkook em entrevista coletiva. A música é divertida e alegre. Na entrevista, que foi fechada para veículos asiáticos e norte-americanos, Suga declarou: "Nós nos divertimos muito trabalhando na música, e isso nos deu muita força, e esperamos que a música dê força para vocês." É, eu vi a apresentação, né, como eu falei no início, né, ficou bem legal, bem bacana, e eles merecem todo o sucesso que tá tendo, né? Então vamos, né, com a segunda notícia. Lançamento do primeiro romance, né, da Jaxa Jung, né, ex-SNSD, conta para o outro lado da indústria de K-pop. Ela escreveu um livro, né, que deve ter muitos babados. A cantora de K-pop, Jessica Jung, né, que se juntou ao grupo Girls' Generation, ou SNSD, agora se tornou uma escritora de romances fictícios. Falei que era livro de bobada, ó, gente. Olha só, viu? Seu primeiro trabalho deu o título de Shine, que agora também será publicado em tradução indonésia. Por meio desse romance, Jessica Jung tenta fotografar a indústria do entretenimento do país, né? É, Xinjiang, por meio de sua personagem. Ela tenta retratar uma jovem que sonha em se tornar uma super estrela K-pop. O romance Shine contará a história de uma garota coreana, americana, de 17 anos, chamada Raquel Kim, ou Rachel, né? Que conta por sua jornada na indústria de K-pop, começando 6 anos antes. Ele foi recrutado pelo DB Entertainment, uma das maiores gravadoras da K-pop. O rótulo que apresenta as estrelas mundiais de K-pop tem regras simples, ou seja, treinamento rigoroso. Deve parecer perfeito e não namorar. Tudo estava indo bem ao início, até que ele deu uma boa olhada na indústria do entretenimento na Coreia, sem mencionar um jovem charmoso da mesma gravadora, Jason Lee. Roubou sua atenção, claro, né, gente? Que as coisas não são fáceis para Raquel ou Rachel Kim. Citado pela Teen Vogue, Jessa tentou revelar o quão brilhante é a indústria do entretenimento que ela vinha sentindo, incluindo seu lado negro. Era como se estivesse escrevendo a sua própria autobiografia no romance. O Shine nasceu porque eu queria contar a verdade sobre a minha experiência, ó. Até agora. E a melhor maneira que pode ser feita é escrever uma boa história de ficção, né? Disse Jéssica. Após deixar a banda feminina que fez seu nome SND em 2014, Jéssica explorou seus interesses fora do mundo da música. Ele também conseguiu sair da sombra do SNSD, construindo sua própria marca de moda chamada Blank. E Claire, agora ele está tentando tornar um escritor. É, e essas foram as notícias, né? Que eu falei que ia dar só apenas duas notícias para não prolongar muito o episódio. E agora eu vou falar uma curiosidade, né? Que eu descobri aqui que essa semana. E vou dividir com vocês. Eu acredito que a maioria já deve tá sabendo disso, né? Mas vamos lá. Então vamos lá na curiosidade, né, que eu pesquisei essa semana, descobri e vou dividir com vocês, né? Como eu falei, um já pode estar até sabendo, né, mas eu vou dividir com vocês porque eu gostei, né, de descobrir, né, essas curiosidades, e eu acredito que vocês vão gostar também. Você sabia que os ídolos K-pop têm muitas regras, né, a cumprir, né, muitos regulamentos obrigatórios para ser um ídolo K-pop? Para proteger a imagem do ídolo, muitas empresas de gerenciamento têm regulamentos rígidos, como não dirigir, não namorar ou conversar, né, em lugares lotados. Ou absurdo, né? Mas enfim, né, é o preço que paga, né, por ser um ídolo K-pop. É, assim também, né, uma das regras bem rígidas, né, é o tipo de alimento que vão comer, né? Não é qualquer alimento que eles podem comer. Não pode comer uma coxinha, né? Não pode comer, sei lá, qualquer porcaria na rua. O controle de peso sempre foi uma obsessão dos ídolos K-pop. O público geralmente espera que seus ídolos tenham o corpo mais esguio e equilibrado sempre que aparecem. Isso fez com que muitas empresas de entretenimento publicassem regulamentações proibindo os ídolos de comer certos tipos de alimentos por medo de que seus artistas ganhassem peso. Ó, pra comentar aí, né? De acordo com o Me Daily, o BTS foi proibido de comer. Nossa, é um nome muito complicado de falar, gente. É, Changmingon. Um prato. Ainda bem que tem os hábitos parentes. Um prato de macarrão ao estilo coreano com molho de feijão preto espesso. Nossa! Deu até água na boca agora. Durante as fumagens comerciais. Ou, né, uma das regras também é não ir ao bar. Algumas empresas não apoiam ídolos que vão ao bar. De acordo com Mick Jagger, anteriormente, Blackpink uma vez compartilhou que os novatos da IG Entertainment foram proibidos de entrar em clubes ou bares. Isso ajuda a empresa a garantir que seus trainees tenham uma vida saudável em direção a uma imagem limpa que corresponda aos gostos do público coreano após a sua estreia. Imagina também, né, gente? Você entra para tomar uma cerveja ou um soju e dá de cara com uma das meninas do Blackpink ou as quatro juntas. Também como não dá, né, gente? O presidente da Jeep, né, o Park Jin-young, disse certa vez que todos os funcionários da empresa estão proibidos de entrar em bares exclusivos para mulheres. Esses bares contratam apenas mulheres para atender clientes do sexo masculino. O Park Jin-young, né, está disposto a demitir um funcionário se ele violar esta regra. Misericórdia. E uma das regras também rígida é não ria e nem fale com um ídolo K-pop. De acordo com o Midale, alguns ídolos do K-pop são rotulados de imagens misteriosas por empresas de gerenciamento. O membro do Infinity compartilhou que quando estreou pela primeira vez a Woollie Entertainment, decidiu dirigi-lo em um estilo misterioso. De acordo com essa imagem, ele foi solicitado a não falar ou rir quando aparecesse em público. Olha que doido, muito estranho isso, hein? Se eu fizer algo que seja capaz de quebrar o caráter definido pela empresa, terei muitos problemas com a empresa, disse Ali. Outra regra rígida é não dirija. Né? Que eu acho que se daí fosse comigo, eu não levaria nem como uma regra, eu levaria como um mimo. Né? Qual é a pessoa que não gosta de pagar de passageiro, né? Tipo, estilo andar de Uber. Esta é uma regra exclusiva para ídolos da Entertainment. Midale disse que Mino, membro do Winner, certa vez disse que os ídolos da empresa não têm permissão para comprar ou dirigir carros, mesmo que tenham carteira de motorista. Precisamos obter a aprovação do presidente Yang Yong-suk se quisermos dirigir e a possibilidade dele dizer sim é pequena. Ou como nós dizemos, né? O não, ele já tem. E a regra rígida, né? Que eu acho bem escrota, né? Mas enfim, né? Cada um faz o que achar melhor, né? Que eles não podem namorar, né? O namoro sempre foi um assunto delicado para os ídolos K-pop. Para proteger a imagem do artista, a maioria das empresas proibiu o namoro. De acordo com o Midale, ao aparecer na Rádio Star, Jisoo, né, Blackpink, de novo, compartilhou que a IG separou os estagiários masculinos e femininos, até permitindo que eles tivessem horários de alimentação diferentes para limitar a interação e minimizar sua capacidade e habilidade de namoro. Enquanto isso, Bob, né, uma vez compartilhou que, embora ele tenha estreado como um artista, ele ainda não tinha permissão para infringir essa lei. É, gente, vocês do K-pop não é fácil não, né? Tem que fazer vários sacrifícios e cumprir muitas regras, né, que as empresas dão, né? Então é isso, eu não sei se, né, se eu tivesse essa oportunidade, se eu conseguiria, mas eu sou um tipo de pessoa que, se é uma regra, mesmo não gostando, mas se é uma regra que vai fazer bem para mim, né, ali e depois, né, mesmo que dou um pouco, eu acho que eu conseguiria sim, né? E eu acho que qualquer pessoa consegue também, né, gente? Então eu vou ficando por aqui, né, com essa curiosidade, né? E agora eu vou com as indicações, né, dos doramas. E a indicação do dorama hoje, né, é bem especial, porque foi o segundo dorama que eu assisti, né, na Netflix, né, assim que eu obtive assinatura, né, lá em meados de 2015. O primeiro dorama que eu assisti, eu já indiquei ele, né, que é o Mr. Go, né, ou Save Mr. Go. E esse que eu vou indicar agora foi o segundo dorama que eu assisti na Netflix, né, que o nome dele é Erazert, né? A história tem início dos anos 2000, né? Do Satoru Fujinuma, né? Que é o ator Yuki Furukawa. É um homem de quase 30 anos que sofre com problema de socialização. Trabalha como entregador de pizza e ao mesmo tempo em que não desiste de seu sonho de se tornar um mangaka. Ele possui o dom sobrenatural da revivência, um poder que permite a ele viajar no tempo sempre que presencia algum incidente grave, voltando ao momento do acontecimento que ocasionou tal tragédia. Isso ocorre de uma forma contínua até que o incidente seja evitado. E com esse dom que ele consegue de voltar, né, ao passado, né, ele acaba acontecendo uma tragédia com ele, né, que obviamente ele não aceita, e ele volta no tempo para evitar essa tragédia na vida dele. Porém, ele não consegue voltar mais pro presente dele, né? Ele terá que viver tudo aquilo de novo. Mas nada acontece por acaso, entendeu? Isso acontece para ele porque ele tem um objetivo, só que a princípio ele nem quem tá assistindo sabe, né? E esse dorama, eu achei que ele tinha saído na Netflix, né? Porque olha o tempo que passou, né, que eu assisti ele, né? Lá em meados de 2015. E como eu não sei se eu esqueci de colocar na minha lista, né, e tal, só sei que ele não tava lá e eu acreditei que ele tinha sido removido da Netflix, né, por conta daqueles detalhes que a gente sabe, né, de contrato, de validade, né, enfim. E eu conversando com a Lu Ribeiro, né, no Mundo da Lu, que ela já até fez um podcast comigo, né? Ela procurou e achou. Ela falou assim: ó, Cris, tá aqui no catálogo ainda. Eu falei: nossa, eu fiquei tão feliz que parece que ela me deu um presente. Que eu fiquei muito feliz de saber que o dorama ainda tava na Netflix. E que também eu fiquei mais feliz porque o que acontece? Eu tava conversando com ela sobre o anime que estreou, né, nessa terça-feira. E eu vi a sinopse do anime e falei assim: acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí quando eu conversei com ela sobre esse anime, ela falou a mesma coisa comigo: ó, acho que você já falou isso comigo sobre alguma coisa. E aí ela foi pesquisar e achou, né, o dorama lá. E acabamos descobrindo junto que o anime e o dorama tem uma ligação, né? A princípio a gente não sabia qual era, mas eu percebi que tinha uma ligação. E aí eu fui pesquisar, né, que o primeiro veio o anime para depois vir o dorama, né? Mas só que a Netflix é uma benção na nossa vida, né? Eles colocam a roda que eles querem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa indicação desse dorama, porque eu gostei muito, né? E com certeza é um dorama, aliás, um G-drama, né, que eu teria na minha coleção, né? Então é isso. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Eu fiz a resenha do dorama Tchumou, né? Mitiu, né? O amanhã a gente se vê, né? Dei duas notícias bem breve, né, para vocês, né? Bem curta, porque também tinha curiosidade, né, que eu queria dividir com vocês e com certeza, né, teria gente que não sabia também dessa curiosidade. E, né? E essa indicação que eu fiz, né, do dorama, né, barra anime, né, que eu espero que vocês gostem. E é isso, eu espero que vocês gostem mesmo, tá? Não deixe de comentar lá no Instagram, né, no Kindorama, dê o feedback de vocês. E eu vou ficando por aqui, né, até o próximo episódio, tá bom, gente? Um beijo e abraço para todos vocês.